Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 155 mil empregos com carteira assinada em maio. Cleide Lopes.
Nos cinco primeiros meses do ano, o país gerou mais de 865 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Regular preços dos produtos agrícolas.
Garantir o abastecimento a todo o país.
Política de estoques públicos de alimentos é retomada.
Ajuda emergencial à população de cidades atingidas por desastres naturais.
Investir em obras para levar água para quem mais precisa.
Temas da entrevista do dia com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Levar auxílio para a população de municípios atingidos por desastres naturais.
Liberar recursos para ajuda emergencial e reconstrução de estruturas danificadas por chuvas, enchentes e inundações.
Algumas atribuições do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
E cabe também ao Ministério ações para garantir a segurança hídrica da população e programas que promovem a qualidade de vida dos brasileiros.
E para falar sobre essas ações, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Cumprimentar o Nasce e agradecer também o acolhimento aqui do Eduardo, esse querido aí que já está na luta há muitos anos, Leleco. Então, me colocar inteira à disposição. Eu venho lá do norte, da Amazônia, e é um prazer muito grande, né, para quem nasceu ouvindo a Voz do Brasil, poder estar aqui agora, em tempo real, nos estúdios, bater esse papo gostoso.
Vai ser muito bom. Ministro, então vamos começar falando um pouco do seu ministério. Uma das principais áreas de atuação dele é a proteção e defesa civil, que tem sido muito acionada desde o começo desse ano, porque houveram, infelizmente, tivemos vários desastres ocorridos no país. O mais recente foi o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesse mês. Como é que tem sido o trabalho do ministério nesse tipo de caso?
Intenso e muito engajamento. O presidente Lula, ao me convidar no dia 28 de dezembro, ele encerrou o convite pegando no meu braço e dizendo: Valdez, fique atento a todo o sofrimento que os municípios, estado e populações passam, né, em relação a desastres, chuva ou falta, né, de água. E ali já tinha ocorrido no dia 28 em Araraquara, e eu, a partir dali, comecei com um foco muito grande. Lembrar que chegamos a 1.700 municípios só esse ano em situação de emergência e calamidade, em alguns casos, no Brasil.
Quase um terço, né?
Em 24 estados do Brasil, nós tivemos ocorrências de algum tipo de evento, por falta ou por excesso. Então, nós fazemos uma política de aproximação, de cuidado das pessoas, porque essa é a característica do presidente Lula e a recomendação dele. Quando a gente aproxima, a gente assiste o estado, assiste o município, dialoga com as defesas civis estadual e municipais e também na sociedade, né, com todos aqueles que estão no sofrimento. Então, essa tem sido a máxima em todos os estados do Brasil. Já teve momento de eu ter equipe da Defesa Civil Nacional no Acre, no Amazonas, no Ceará, no Maranhão, no litoral paulista, em Pernambuco e Bahia, em 6, 7 estados diferentes do Brasil, assistindo. A gente ajuda até nos decretos de situação de emergência para aqueles municípios que muitas vezes nunca viveram isso e estão vivendo pela primeira vez, nos planos de ajuda humanitária, nos planos de restabelecimento e nos planos também de reconstrução. Tem sido bem intenso.
O senhor falou agora há pouco sobre a liberação de recursos, né? As prefeituras, elas já iniciaram as obras de reconstrução dos locais atingidos?
Em qual local exatamente? Em qualquer local do Brasil?
Nesses locais onde aconteceram
já,
os acidentes
já.
Mais graves?
A primeira resposta da Defesa Civil Nacional é ajuda humanitária. Então é água, é alimento, é material de higiene pessoal. Até mesmo se houver necessidade, as prefeituras são autorizadas a incluir também peças íntimas quando tem casos de alojamento que as pessoas precisam ficar muito tempo. Em seguida, nós entramos com restabelecimento. Precisa fazer limpeza, desobstrução de áreas, a gente... E tudo isso é através de planos de trabalho. E depois, reconstrução. Então, nós temos tido muita reconstrução. Eu fui, já esse ano, dar uma ordem de serviço lá em Itabuna, na Bahia, para reconstruir quase 700 casas, dois parques lineares, e aproximadamente um investimento de quase 90 milhões de reais. Então, isso... resultado, né, de resposta do governo Lula à população sofrida. Isso tem acontecido do sul do país ao norte do país. Temos feito isso no Acre, estamos fazendo agora no Rio Grande do Sul. Os primeiros planos de trabalho que já estão sendo aprovados é de ajuda humanitária. Mas os levantamentos também de reconstrução de pontes, de alguns trechos de estrada, de algum bem público que teve também, de certa forma, prejudicado, a gente, junto com as prefeituras e governo, estamos fazendo isso. No caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu fui lá com o ministro Paulo Pimenta. Em nome do presidente Lula, ele recomendou que eu fosse logo no sábado lá. Visitamos tanto Santa Catarina quanto Rio Grande do Sul, dialogamos com os prefeitos, com a Defesa Civil Estadual, recebi depois o governador Eduardo Leite, bancada federal, prefeitos, e estamos num trabalho intenso de parceria entre o governo federal, as prefeituras atingidas. Chegaram mais de 60 municípios atingidos no Rio Grande do Sul, dos quais mais de 40 nós já fizemos reconhecimento da situação de emergência e estamos fazendo os planos de trabalho. Essa é a recomendação do presidente, fazer o que nós chamamos de aproximação, ou presencial ou por videoconferência. Nós tivemos um dia no Rio Grande do Sul 6 ou 7 reuniões, simultâneas quase, presencial e por videoconferência, sendo feita, tirando dúvida com os prefeitos, com as equipes dos prefeitos. Isso facilita muito a resposta. É desastre. Não pode terminar 6 meses, às vezes, de uma situação de emergência e muitas vezes os planos de trabalho sequer eram reconhecidos, avaliados, né, dado causa no governo federal.
Ministro, e aí como é que funciona a liberação de recursos, né? Quanto já foi destinado do Ministério esse ano para municípios atingidos em situações assim? Quantos municípios já receberam recursos e de que forma esses repasses podem ser aplicados?
Nesse primeiro semestre, nós já apoiamos com Operação Carro-Pipa no semiárido brasileiro e ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução em torno de 600, um pouco mais de 600. Isso muda muito, amanhã o status já é outro, já se aproximando a quase 700 milhões de reais só em resposta em defesa civil, incluindo a Operação Carro-Pipa no semiárido do Nordeste brasileiro. Também nós apoiamos Rio Grande do Sul com Carro-Pipa, não com a Operação Carro-Pipa.
Sim, que aí teve situação extrema e oposta.
Exatamente.
Que foi a estiagem.
Exatamente, os primeiros
lá,
6 meses antes do ciclone, nós estávamos encerrando ali a estiagem. Foram mais de 350 municípios reconhecidos em situação de emergência com estiagem no Rio Grande do Sul. E nós apoiamos ali, inicialmente, num plano que o presidente Lula anunciou, que os ministros foram lá, eu infelizmente não fui porque tive que ir para o litoral paulista, fica lá uns 4 dias, por recomendação do presidente, mas só a Defesa Civil destinou, para ser aplicado nos planos de resposta, 100 milhões de reais.
E aí que tipo de trabalho que é feito quando há estiagem assim?
Cesta básica, contratação de carro-pipa para levar água onde não tem, garantia de óleo diesel para quem tem carro-pipa, para abastecer o carro-pipa e levar água. Então, era de acordo com os planos de trabalho das prefeituras. Nós chegamos já na estiagem mais de 70 milhões. Isso comparado com o ano passado, foi 40. Está 3 anos Rio Grande do Sul em estiagem. O ano passado foram 40 milhões de resposta à estiagem. Esse ano, em um semestre, nós botamos mais de 70 milhões. Agora vem um volume maior com a situação do ciclone, que tiveram algumas dezenas de pontes destruídas, casas destruídas, e a gente não tem como mensurar. Como é que a gente trabalha hoje? Eu fui no Acre. No segundo dia, nós já estávamos trabalhando ajuda humanitária e liberando o primeiro recurso. Quando eu liberei o primeiro recurso para o Acre, de repente a imprensa no Acre, sem nenhuma maldade, vai lá e diz: olha, o governo federal veio aqui, o ministro Valdez, a ministra Marina, e liberaram 1 milhão e 200 mil reais para a resposta no Acre. Daquilo, a gente estava liberando o primeiro plano de trabalho aprovado. Tem municípios no Brasil que nós aprovamos 7, 8, 9 planos de trabalho. A gente não espera levantar toda a situação, seja de ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução, para liberar recurso. Essa é uma orientação do presidente. O primeiro plano de trabalho entrou, a gente liberou recurso. No Acre já foram quase 20 milhões de reais, certo? E o primeiro plano foi menos de 2 milhões. Então, isso foi assim no litoral paulista também. A gente vai liberando de acordo com os planos de trabalho. E assessoramos os prefeitos fazerem os planos de trabalho. Nós temos feito também, dependendo do desastre, quando a situação requer uma urgência na resposta, nós temos reconhecido sumariamente nas primeiras 24 horas a situação de emergência e na segunda 24 horas a gente já está aprovando o plano de trabalho. Então, essa é uma dinâmica que nós implementamos e isto realmente é cuidar das pessoas, certo? A reconstrução, ela demora um pouco mais, mas não da nossa parte. É porque depende de fazer o levantamento, fazer o orçamento, mas não o projeto. Apenas o plano de trabalho, a gente já passa o dinheiro para a prefeitura e aí ela vai fazer os procedimentos de licitação para poder construir aquela obra que há necessidade.
Agora, ministro, nessa questão aí da segurança hídrica, o que, que já foi feito de investimentos na transposição do São Francisco e nas obras acessórias?
Olha, água sempre foi, para a população brasileira, no governo Lula, uma grande prioridade. Quando a gente fala em água, a gente fala em obra de segurança hídrica, a gente fala em revitalização de bacias, de fontes, né, de água. A gente fala também em água para a produção de baixas emissões na agricultura familiar, nos perímetros irrigados, certo? No combate à fome. Então, essa agenda só do São Francisco e ramais de acesso, o governo federal, do qual aí a 80% ou mais foi o governo Lula, em torno de 13 bilhões de reais, certo? Já foram investidos. O novo pacote de obras de segurança hídrica que o presidente Lula vai lançar dentro do plano de investimento, a carteira hídrica, prevê mais ou menos isso, de 12 a 13 bilhões de reais. Para esse ano, o Ministério tem 2,2 bilhões de reais, que com as novas ações deve aumentar aí para os 2,4 para esse ano. Ramal como o do Apodi, o caso Cinturão Litorâneo do Ceará, a adutora do Agreste, tudo isso está em obra nesse momento. O orçamento de 2023, ele previa apenas meio bilhão de reais para obras hídricas. Aquela PEC da transição que o presidente Lula aprovou ali no final de dezembro, dotou, né, esta pasta com 2,2 bilhões de reais. Então, é prioridade para ele investir nas obras de água para as populações. Água para beber, se puder, né, ter acesso, excesso, água para produção de alimento de baixas emissões, porque uma das metas dele também é combater a fome, certo? Produzir alimentos, combater a fome. Tanto que lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar de mais de 77 bilhões de reais. Um aumento aí de mais de 30% na agricultura familiar e na agricultura empresarial, mais de 27% no Plano Safra referente ao ano passado. Então, isso demonstra claramente que combater a fome é importante. Ele mesmo recomendou que nós incluíssemos no novo plano de investimento revitalização de bacias. A exemplo do São Francisco. Nós estamos agora trabalhando a duplicação do potencial de bombeamento de São Francisco, do eixo norte e eixo leste. Se vai duplicar o bombeamento, precisa cuidar da fonte, seja a bacia, sejam, né, as fontes de produção de água. Então, isso vai também para o novo plano de investimento, a revitalização de bacias. E a parte de irrigação deve vir num outro momento, mas porque está ligado diretamente à questão de produção de alimentos de baixas emissões, que tem tudo a ver aí com essas questões das mudanças climáticas.
São muitos assuntos, né, ministro?
Por falar em mudanças climáticas, lembrar que a gente está saindo agora, virando a chave, está indo para o El Niño, e o El Niño tem indicativos de aumentar o índice de chuva no sul do país, mais precisamente Rio Grande do Sul, em 50% em relação ao ano passado, e diminuir a incidência no Nordeste em 50%. Então, isso, nós devemos ter mais excesso de água e, portanto, mais problemas no sul e mais escassez de água, né, no Nordeste brasileiro e talvez até em parte do Norte também.
Eventos extremos, né? Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Obrigado eu. Um abraço.
O Brasil gerou mais de 155 mil empregos com carteira assinada no mês de maio.
O setor que mais cresceu foi o de serviços, com destaques nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras.
Só nos cinco primeiros meses deste ano, já são mais de 865 mil postos de trabalho formais criados.
Foram criados no mês de maio 155.270 empregos com carteira assinada. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Júlia da Silva, que estava desempregada há 2 anos, foi uma das 15 pessoas contratadas com carteira assinada numa filial de pet shop aqui em Brasília e está muito feliz com o novo emprego.
Com essa oportunidade que eu tive, nossa, eu fiquei muito feliz, o coração relaxa e agora é só manter o pé firme, que agora as contas estão em dia e é isso.
Das 27 unidades da federação, 23 apresentaram saldo positivo. O estado com maior criação de empregos em maio foi São Paulo, com mais de 50 mil postos. A atividade econômica com maior concentração de empregos foi o de serviços. Em seguida vieram construção, agropecuária, comércio e indústria. Nos 5 primeiros meses do ano, o país gerou mais de 865 mil postos de trabalho com carteira assinada. O Brasil já conta com 43 milhões e 309 mil vagas formais no mercado de trabalho. A gerente do Pet Shop em Brasília, do início da matéria, Patrícia Lopes, disse que outras filiais serão abertas até dezembro e novos funcionários serão contratados.
Com a abertura de novas lojas, automaticamente a gente contrata mais pessoas, né?
A expectativa do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é que o Brasil chegue a mais de 2 milhões de empregos até o final do ano. Ele comentou os números do CAGED.
Continuo otimista em relação ao mercado de trabalho, que vai acontecer no decorrer do ano. Tem muitas coisas acontecendo, anúncios de políticas públicas, de investimento.
O salário médio de admissão no país foi de R$ 2.004,57. Reportagem Cleide Lopes.
O governo retomou a política de estoques públicos de alimentos, que estava parada há 6 anos.
O mecanismo ajuda a controlar preços e garantir o abastecimento em todo o país.
A primeira ação dessa retomada será a compra da produção de milho em 6 estados.
Vão ser adquiridas 500 mil toneladas do grão.
Parte da produção de alimentos fora da mesa e guardada em silos ou armazéns. Essa é a ideia de um estoque público, uma estratégia para garantir segurança para o produtor e para a população. Com os estoques públicos, o governo federal compra parte dos alimentos e armazena. Caso, por exemplo, o preço do arroz dispare no mercado internacional, a companhia de abastecimento coloca à venda o produto que estava guardado e, com isso, derruba o preço para quem vive aqui. Mas se a produção for muita e o preço cair, o excesso de arroz é comprado pela Conab e vai para o estoque público. Assim, o preço não cai tanto a ponto de dar prejuízo para o produtor. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que a medida é importante para equilibrar o mercado.
Garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo, baliza o mercado e atende a política agrícola, os produtores.
O uso de estoques públicos de alimentos é uma estratégia antiga, mas que foi abandonada nos últimos 6 anos. Agora ela foi retomada com a compra de 500 mil toneladas de milho. A produção do cereal deve bater recorde na segunda safra e, por isso, o preço deve cair. Estão autorizados a vender milho para o governo federal os produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. O limite de quanto cada produtor pode vender varia de acordo com o estado. O diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto, disse que a retomada dos estoques começou pelo milho, mas que irá abranger outras culturas do país.
Então a gente começa com essa cultura porque tem uma necessidade e a gente dá uma tranquilidade a mais aos setores que precisam ter uma garantia de que não vai faltar milho a eles, independente do canto que for, vamos ver se até o final do ano a gente possa fazer mais uma ação semelhante a essa, ou com milho ou com outro produto.
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que a medida ajuda a garantir a soberania alimentar do Brasil.
Estima-se hoje que tem 30 milhões de brasileiras e brasileiros que estejam em insegurança alimentar grave. Por isso, eu acho que a Conab tem um papel fundamental para garantir a soberania alimentar.
Os produtores interessados em vender o milho devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, SICAM, e procurar a regional da Conab em seu estado. Reportagem, Márcia Fernandes.
Ampliar a formação de estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência.
Para isso, o Ministério da Educação recriou o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento.
O programa vai ter investimento de mais de 600 milhões de reais.
Garantir igualdade e inclusão são objetivos do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, recriado nesta quinta-feira. A iniciativa busca formar e capacitar no Brasil e exterior estudantes pretos, pardos e indígenas, além de alunos com deficiência. Para isso, foram anunciados mais de 600 milhões de reais em ações afirmativas na pós-graduação e na formação de professores para a educação básica. Para o exterior, vão ser selecionados até 45 projetos de instituições de ensino superior, com prioridade para aquelas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Brasil, vão receber apoio projetos de formação de professores e pesquisas acadêmico-científicas em temas relacionados às políticas afirmativas e à diversidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o relançamento do programa quer oferecer mais oportunidades no país.
É uma determinação que todas as políticas públicas do Ministério da Educação sejam inclusivas, que tragam equidade, principalmente resgatando a história e o compromisso que esse país tem com a população negra, quilombola, indígena.
A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que faz parte do programa, vai investir também em planos de formação de professores da educação básica para profissionais que atuam em escolas do campo, comunidades indígenas e quilombolas, educação especial e inclusiva. Durante a cerimônia de relançamento do programa, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, aproveitou para dar um recado aos jovens.
Em vocês, os conceitos de educação como um bem global e para todos, e ciência para o benefício de todos, devem permanecer vivos.
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico leva o nome de Abdias do Nascimento, que foi artista, professor, político e ativista dos direitos humanos e defensor da cultura e igualdade para as populações afrodescendentes. A data para as inscrições, tanto para os projetos no exterior quanto no Brasil, ainda vão ser divulgadas. Reportagem, Luciana Vasconcelos.
Os aprovados no SISU, Sistema de Seleção Unificada, têm até 4 de julho para realizar a matrícula nas instituições de ensino para as quais foram selecionados.
O SISU é um programa do Ministério da Educação que reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria delas ofertada por instituições federais.
O resultado dos selecionados pode ser acessado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na internet em acessounico.mec.gov.br/SISU.
O governo vai ampliar em mais 300 milhões de reais o programa para a compra de carros mais em conta.
Medida foi anunciada para atender fila de espera de montadoras interessadas em participar do programa de incentivos fiscais para baixar valores e movimentar o mercado.
Com este valor, o total destinado para carros passa a ser de 800 milhões de reais.
Segundo o painel de dados lançado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, dos 500 milhões de reais previstos inicialmente no programa, 420 milhões de reais já foram usados.
O programa tem prazo de 4 meses, mas pode acabar antes, assim que os créditos tributários se esgotarem.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz. voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que entes públicos devem pagar honorários à Defensoria Pública.
STJ homologa acordo entre CAD e Nestlé sobre a compra da Chocolates Garoto.
Segurança vai ser indenizado por danos morais por ter recebido colete à prova de balas vencido.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Entes públicos devem pagar honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora. A decisão foi tomada de forma unânime pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
O TRF2 havia afastado o pagamento de honorários de sucumbência pela União, a qual a DPU é vinculada. No STF, a DPU alegou que a Constituição Federal conferiu a ela autonomia administrativa e financeira. Já a União sustentou que a DPU só teria autonomia para executar o orçamento.
O relator ministro Luiz Roberto Barroso explicou que as defensorias públicas são instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, que devem ser vistas como órgãos independentes, sem subordinação ao poder executivo.
O valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das defensorias e não pode ser rateado entre os membros.
O ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, homologou um acordo entre o CAD e a Nestlé Brasil sobre a compra da Chocolates Garoto.
Com isso, foi encerrada a controvérsia judicial que durou mais de 18 anos. Fátima Uchoa.
A operação de compra da Garoto pela Nestlé foi reprovada pelo CAD em 2004, então a empresa compradora ajuizou a ação em 2005. O TRF da primeira região determinou que o CAD reanalisasse a operação, mas a Nestlé e a Garoto interpuseram recurso especial, cujo agravo ainda não havia sido julgado pelo STJ. Agora, como solução alternativa à demanda judicial, o ministro Paulo Sérgio Domingues homologou o acordo no qual, mediante a compra da Garoto, a Nestlé se compromete, entre outros, a manter a fábrica da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo, sob pena de multa de 50 milhões de reais.
Terceira turma do TST reconhece direito de vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais, à indenização por dano-morte.
O termo diz respeito aos danos experimentados pelas próprias pessoas que morreram no acidente de trabalho. Samanta Flor.
O TST julgou 3 casos envolvendo o chamado dano-morte de 131 vítimas fatais do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em 2019. No primeiro caso, o colegiado rejeitou o recurso da Vale e reconheceu a existência do dano-morte e do dever de indenizar. Nas duas outras ações, o colegiado reconheceu a legitimidade do espólio dos trabalhadores para pleitear indenização pelo dano decorrente da morte. Com a decisão, esses dois processos vão retornar ao TRT de origem para que prossiga o julgamento dos pedidos.
Segurança vai ser indenizado por danos morais por ter recebido colete à prova de balas vencido.
A decisão é da segunda turma do TRT 18, Marcelo Della Libera.
A empresa alegou que o fato ocorreu apenas uma vez e que o colete teria sido recolhido pela Polícia Federal. Porém, testemunha apontou outras situações. O colegiado acompanhou o voto do relator. O desembargador Paulo Pimenta apontou que, ao negligenciar a proteção necessária, a empresa fez com que o trabalhador sentisse medo e angústia, já que eventual falha do EPI poderia causar danos não apenas à saúde física e mental, como à própria vida do trabalhador.
Justiça acolhe a ação do MPF e determina a realização de obras para garantir segurança à BR-324 na Bahia.
Intervenções no trecho entre os municípios de Terra Nova e Amélia Rodrigues devem ter início em até 60 dias. Marissa Almena.
Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal, retornos indevidos pelo canteiro central da rodovia e a falta de infraestrutura resultaram em vários acidentes graves e com mortes em 2 trechos da estrada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem o mesmo prazo para aprovar os projetos que devem ser apresentados pela concessionária Via Bahia em 30 dias. Após isso, a concessionária deve iniciar as obras sob pena de sofrer multa de 50 50 mil reais por dia de atraso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas pedem orçamento dobrado para a saúde mental no país.
Em audiência no Senado, defensores dos indígenas afirmam que marco temporal é inconstitucional.
CPMI do 8 de janeiro vai ouvir ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na próxima terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
Uma audiência na Comissão de Direitos Humanos discutiu a proposta que cria um marco temporal para terras indígenas com os defensores das populações tradicionais.
Eles consideram a proposta inconstitucional, já que a Constituição de 88 não determina o chamado marco temporal para que um território possa ser demarcado como indígena. A reportagem é de Floriano Filho.
A tese do marco temporal diz que os povos indígenas têm direito apenas às terras que já ocupavam ou disputavam a partir de 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Caso aprovado no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal vai dificultar os processos de demarcação. Dois ministros já votaram contra essa tese e um a favor. Ou seja, até agora está ganhando a visão de que a demarcação de terras indígenas também pode levar em conta datas anteriores à Constituição de 88. Segundo grupos ruralistas, isso poderia agravar os conflitos de terra que já existem no país. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, era deputado na época da Constituinte e disse ser contra a tese do marco temporal.
Eu estava lá, eu fui constituinte. Eles estão deturpando e querendo alterar aquilo que é inaceitável, que é o direito à terra dos povos indígenas.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, também falou contra o marco temporal, alegando que os povos indígenas protegem o meio ambiente.
As terras que ainda estão protegidas, o meio ambiente que ainda está protegido nesse país, é onde tem a população indígena.
Representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Cláudia Regina Sala de Pinho afirmou que existem provas atestando a preservação ambiental em áreas ocupadas por indígenas.
Se a gente for analisar os territórios indígenas por meio dos mapas que estão disponíveis, a gente consegue hoje ver claramente como que está a conservação dos territórios tradicionais dos povos indígenas e o quanto que está impactado pelo desmatamento ao redor desses territórios.
O governo sancionou a lei que evita a queda brusca nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios para cidades que tiverem redução populacional. A norma foi sancionada no mesmo dia em que foi divulgado o Censo 2022. Pelo texto sancionado, haverá uma transição de 10 anos para que os municípios se enquadrem em índices de distribuição de recursos do FPM, de acordo com critérios de população e renda.
O objetivo é atenuar gradativamente o risco fiscal para 800 municípios brasileiros, que, segundo dados do Censo de 2022, sofreram redução populacional nos últimos 10 anos. Os resultados preliminares do Censo de 2022 sugerem que os coeficientes de várias prefeituras podem cair em 2023. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a queda pode atingir 601 cidades.
A falta de atendimento em saúde mental e a prevenção ao suicídio foram denunciadas por especialistas ouvidos hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
Dobrar o orçamento para tratamento de saúde mental, tratar a violência como tema de saúde e priorizar a prevenção foram medidas propostas. Reportagem de Yara Farias Borges.
Parlamentares e especialistas debateram na Comissão de Assuntos Sociais a saúde mental e a prevenção de suicídio e automutilação. Autor da lei que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, estado com maior índice de suicídio, disse que transtornos mentais são os principais fatores para este ato, não as condições sociais da pessoa.
Mas justamente nas cidades mais ricas do Rio Grande do Sul é que tem mais suicídio. Então não tem essa relação só com o social. Tem a questão mental, tem a questão biológica do cérebro, dos transtornos, das doenças cerebrais, né? E tem que ter um sistema que tenha tempo para atender as pessoas e atender bem.
Já para o representante do Ministério da Saúde, Marcelo Quimatti, os índices não têm relação apenas com distúrbios mentais, mas envolvem aspectos complexos e multifatoriais, e defendeu mais recursos para o atendimento em saúde mental.
A nossa grande questão hoje de cuidado em saúde mental é acesso. Então, nossa rede ela tem que se expandir.
Representando o CVV, Centro de Valorização da Vida, Leila Herédia ressaltou a importância da legislação e de políticas públicas para a prevenção do suicídio. E lembrou que o CVV presta acolhimento 24 horas e as pessoas podem buscar ajuda emocional de forma anônima e gratuita pelo telefone 188. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a execução das políticas de saúde mental.
O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido pela CPMI do dia 8 de janeiro, na próxima terça-feira, sobre a minuta do decreto da garantia de lei e da ordem.
Integrantes da comissão deverão votar requerimentos, entre eles de quebras de sigilo na quinta-feira. Repórter Érica Christian.
O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, deverá prestar depoimento na terça-feira. O militar está preso desde maio após uma operação da Polícia Federal sobre cartões de vacina. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrou que no celular de Mauro Cid foi encontrada uma minuta para a decretação da garantia da lei e da ordem.
A vinda dele também se dar em função do conteúdo de mensagem do seu celular, que apresentava, por exemplo, também uma minuta de uma GLO, numa tentativa de decretar isso em nível de Brasil.
O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, reafirmou que esta primeira fase se dedica aos fatos ocorridos antes das invasões em janeiro, mas confirmou para quinta-feira a votação de novos requerimentos.
Nós estamos seguindo a cronologia, estamos agora no pré-8 de janeiro. E na quinta-feira nós vamos fazer uma reunião deliberativa, onde vamos apreciar novos requerimentos de solicitação de documentos e de convocação de novas pessoas.
Na lista de pessoas já convocadas pela CPMI estão o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, General G. Dias.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acusou o presidente Lula de ser entreguista depois que ele defendeu a criação de um organismo supranacional com competência para decidir questões relacionadas ao meio ambiente, vinculando o país sem a necessidade de manifestação do Congresso Nacional.
De acordo com o senador, a afirmação de Lula foi feita em reunião do Pacto Financeiro Global, ocorrido na semana passada em Paris, na França. Marcos Rogério ainda acusou Lula de ter uma visão reducionista da Amazônia ao manifestar preocupação apenas com os povos tradicionais da região, a exemplo dos indígenas. O senador lembrou que 30 milhões de pessoas vivem na Amazônia, uma diversidade muito distinta daquela que é repassada aos moradores dos países de primeiro mundo.
Um desenvolvimento integrado, é isso que importa para a Amazônia. Se os países do primeiro mundo querem realmente investir em sustentabilidade ambiental, é como já se diz, precisa investir na Amazônia como um todo, inclusive na valorização da produção que sai de nossa região. A Amazônia quer fazer comércio com o mundo, agregando mais valor aos seus produtos.
Já o senador Jaime Bacatoli, do PL de Rondônia, cobrou a votação pelo Senado do marco temporal já aprovado na Câmara dos Deputados. Ele defendeu a matéria ao afirmar que a aprovação da proposta pode evitar uma guerra no campo, onde existem propriedades que, segundo ele, estão lá há mais de 100 anos.
anos, com títulos e que foram escrituradas, o que dá total direito de posse desses produtores sobre suas propriedades.
Jaime Bagato lhe lembrou que o marco temporal foi aprovado na Câmara com larga vantagem, sendo 283 votos a favor e 155 contra, uma diferença favorável de 128 votos. Ele apelou para que a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso, atual presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, paute o projeto para ser analisado o mais breve possível.
Porque o povo está aflito nesse país. Esse marco temporal, ele precisa ser votado e nós sabemos que nós temos que respeitar os nossos primitivos, os nossos indígenas. Mas também nós precisamos entender que nós não podemos causar um problema, causar uma guerra no campo.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara retoma debate sobre regulamentação da produção de cannabis para uso medicinal.
Líder do governo defende a aprovação de propostas relacionadas a esforço fiscal.
Projeto que prevê desconto nas contas de água e esgoto está pronto para a pauta do plenário.
Boa noite. O projeto que garante desconto de 40% nas contas de água e esgoto para a população carente está pronto para ser votado em plenário. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre a proposta em análise na Câmara.
Famílias carentes poderão ter desconto de 40% nas contas de água e esgoto. É o que prevê a proposta em debate na Câmara dos Deputados. O texto está em regime de urgência e, portanto, pode ser votado diretamente pelo plenário sem passar pelas comissões. A proposta do Senado cria tarifa social de água e esgoto. O desconto será dado para quem consumir até 10 metros cúbicos de água por mês. As condições para a família ter direito à tarifa diferenciada são ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A tarifa social vai valer para quem mora em empreendimentos habitacionais de baixa renda e também para quem mora em áreas irregulares. De acordo com o projeto já aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o total que a empresa de saneamento deixar de arrecadar com os descontos será pago pelos demais consumidores. O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica por unanimidade, sem votos contrários. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falando pelo governo, defendeu a medida.
Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até dois salários mínimos e muitas políticas públicas.
A oposição também votou a favor do regime de urgência, como explicou o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo.
Nós queremos ter um saneamento de qualidade, uma água de qualidade e, naturalmente, portanto, a oposição, que é a favor do saneamento básico, é a favor da água tratada para as pessoas, orienta sim a essa urgência.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, lembrou que cada real investido em saneamento básico para a população carente representa R$6 a menos de gastos na saúde.
Nós defendemos o consumidor, defendemos aqueles que mais precisam. R$1 investido em saneamento básico é uma economia que representa, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, R$6 investidos no SUS.
O projeto que cria a tarifa social de água e esgoto ainda não tem data para ser votado na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca a retomada das operações de produção de óleo e gás nas áreas do Polo Bahia Terra, conhecidas como Campos Maduros. De acordo com o deputado, o governo anterior ignorava a segurança dos trabalhadores nesses campos.
Segundo Joseildo Ramos, por esta razão, a Agência Nacional de Petróleo sugeriu a paralisação de todas as atividades, o que prejudicou os trabalhadores, a arrecadação do Estado e a indústria naval brasileira.
Alfredinho, do PT, informa ter solicitado uma audiência com o promotor público do Estado de São Paulo, responsável pelo processo do bairro Engenheiro Marcilac, na capital paulista.
Alfredinho conta que o bairro foi criado em 1991 e ainda não possui sequer água tratada. Ele solicita às autoridades que encontrem uma solução para o sofrimento dos moradores e fiscalizem o bairro para não ocorrerem novas ocupações.
Gilson Daniel, do Podemos, denuncia que a Ecovias, concessionária da BR-101 no Espírito Santo, não está cumprindo as obrigações assumidas. De acordo com o deputado, após 10 anos de cobrança de pedágio, a empresa realizou menos de 63 quilômetros de duplicação dos 385 quilômetros prometidos.
Gilson Daniel cita a ocorrência de acidentes fatais devido ao não cumprimento das obrigações contratuais, como a falta de iluminação, abrigo de ônibus e passarelas. Ele pede que a empresa seja responsabilizada e que a concessão não seja entregue sem as devidas indenizações pelos danos causados.
Eduardo Veloso, do União, critica a decisão do Ministério Público do Acre de tentar impedir a construção da estrada entre os municípios de Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus.
Segundo Eduardo Veloso, as cidades ficam isoladas e a única ligação possível é por meio de barco, numa viagem que pode levar até 8 dias. O parlamentar reitera que é preciso garantir o direito de ir e vir de mais de 10 mil pessoas.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, cobra a redução da taxa Selic. Ao comparar os juros do Brasil com os países do BRICS e até mesmo com os Estados Unidos, o deputado afirma que os quase 14% impostos ao país só servem para alimentar o capital especulativo e punir os empreendedores.
No entendimento de Pompeu de Matos, o Banco Central precisa compreender que, além do controle inflacionário, é preciso também gerar emprego e renda para resolver os problemas da sociedade.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, manifesta preocupação com o que chama de intervencionismo na Petrobras. Apesar de ser uma empresa com responsabilidade social, a deputada acredita que a Petrobras vem sendo utilizada para beneficiar apenas o governo e não o povo brasileiro.
Adriana Ventura critica o uso do caixa da Petrobras para bancar ações populistas. Segundo a deputada, isso reduzirá a capacidade de investimentos, aumentará a concentração de mercado e prejudicará o mercado privado de importação, além de ter consequências negativas para o resultado fiscal do Brasil.
Comissões.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, diz que está orgulhoso de fazer parte da CPI do MST. O deputado questiona onde o movimento planta o alimento que afirma produzir, já que o próprio nome diz que eles não possuem terra.
Coronel Crisóstomo acusa o MST de praticar atos violentos, como invasões de propriedades privadas, incêndios e morte de animais, além de defender regimes perversos, como o cubano e o venezuelano. O deputado espera que a CPI possa identificar os financiadores dos atos criminosos.
Na opinião de Paulão, do PT de Alagoas, o esforço desperdiçado pela Câmara na CPI do MST poderia estar voltado para a discussão de propostas sobre desenvolvimento social e reforma tributária. O deputado entende que a CPI foi criada como uma distração dos escândalos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Paulão acredita que a composição conservadora da CPI do MST teme as consequências que a CPI mista do 8 de janeiro pode gerar. Na opinião do deputado, a CPMI vai apontar os verdadeiros financiadores da tentativa de um golpe de Estado.
Política.
Afonso Mota, do PDT Gaúcho, questiona a eficiência do sistema de governo em vigor. O deputado lembra que o atual presidencialismo de coalizão conta com dois fatos extraordinários: um país com grande divisão ideológica e um presidente eleito com apoio de uma minoria parlamentar.
Afonso Mota destaca que, nesse cenário, a capacidade de articulação do governo federal é essencial para construir uma frente ampla de apoio para garantir a governabilidade e o próprio sistema presidencialista de coalizão.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, reconhece que, apesar das divergências e diferenças que marcam os partidos com representação no parlamento, o Congresso brasileiro tem cumprido seu papel na história recente do novo governo Lula.
Ayrton Faleira cita como exemplo a aprovação da PEC da transição, do arcabouço fiscal e das medidas que garantiram a continuidade de programas sociais.
O líder do governo na Câmara fez balanço positivo do primeiro semestre de votações na Casa. Ele também apontou prioridades do governo para o próximo semestre, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, fez um balanço do primeiro semestre e avaliou positivamente a votação das matérias de interesse do Executivo. Segundo Guimarães, o esforço maior da articulação política foi garantir o esforço do governo para estabilizar o país do ponto de vista fiscal e financeiro. Guimarães listou que a Câmara votou 87 projetos importantes, mas destacou a chamada PEC da Transição ainda no governo passado, por garantir que a nova gestão pudesse dispor de R$ 145 bilhões para cumprir programas prometidos na eleição, como o novo Bolsa Família.
Nada faremos para comprometer o esforço que o governo está fazendo para estabilizar o país fiscal e financeiramente. O equilíbrio que tem que ter entre as receitas e as despesas. Construímos um outro modelo de gestão fiscal do país. E esse modelo de gestão fiscal tem que ter as duas coisas: controle do gasto, mas elevação das receitas.
De acordo com José Guimarães, até o final do semestre, o Executivo quer garantir a votação do projeto que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a última instância administrativa para discussão de punições aplicadas pela Receita Federal. O líder avalia que o projeto é fundamental, pois está dentro do esforço fiscal do governo. Ele disse que a proposta está sendo negociada diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes partidários.
Essa é uma matéria que é imprescindível para o país. O ministro Haddad não pode abrir mão disso. Está dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo por conta do arcabouço. Essa matéria é decisiva para o governo.
Outro projeto que merece a atenção dos governistas é a votação das alterações feitas pelo Senado à proposta do novo arcabouço fiscal. O Senado fez 4 modificações no texto votado pela Câmara. Na avaliação de Guimarães, qualquer que seja o resultado, não altera a espinha dorsal do projeto. Ele também defendeu a votação da reforma tributária ainda neste semestre e afirmou que todo o esforço da liderança do governo é negociar e votar o texto. O líder do governo afirmou que entre as pautas prioritárias do Planalto para o próximo semestre estão além dos projetos do orçamento, como LDO e PPA, o PL que combate as chamadas fake news e as medidas provisórias, como a que trata da renegociação de dívida dos brasileiros, a do reajuste do salário mínimo e a da remuneração dos servidores do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades, mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br/PJB. Vem mudar o mundo!
Justiça.
Biaquices do PL do Distrito Federal acusa o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, de mentir sobre os atos de 8 de janeiro. Segundo ela, o general omitiu o fato de que tinha sido avisado 11 vezes dos riscos de invasão e de depredação dos prédios públicos.
Biaquices cita a atuação eficaz da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que conseguiu evitar atos violentos no estado, contrastando com a inação do governo federal em relação às informações recebidas.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, de fraudar um relatório sobre os atos de 8 de janeiro. Na avaliação do deputado, o ato comprova o envolvimento do presidente Lula na omissão das forças de segurança em relação às invasões na Praça dos Três Poderes.
Na opinião de Cabo Gilberto Silva, há um processo tendencioso na prisão de autoridades ligadas à segurança pública do Distrito Federal, incluindo o afastamento do governador Ibanez Rocha, enquanto nenhum membro do governo federal foi punido.
André Fernandes, do PL do Ceará, defende a prisão do general Gonçalves Dias. Ele alega que o ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula adulterou um relatório da ABIN para omitir o risco de ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro.
André Fernandes também questiona por que o Supremo Tribunal Federal não adotou nenhuma medida em relação ao caso, sugerindo que há seletividade na aplicação da lei por parte do STF.
Segurança Pública.
Otone de Paula, do MDB, pede que o governo do Rio de Janeiro reconheça a falta de controle sobre a segurança pública do Estado e solicite intervenção federal. Ele salienta que a crescente disputa territorial entre traficantes e milicianos tornou a vida da população ainda mais difícil.
Segundo Tony de Paula, a violência já atinge todas as classes sociais, colocando em xeque a paz e a segurança dos moradores. Ele ressalta a necessidade de agir antes que mais vidas sejam perdidas e sugere ao governo estadual que tenha a humildade de admitir a perda de controle e a necessidade de ajuda federal.
Pedro Aihara, do Patriota, está preocupado com o grande número de mortes de ciclistas em todo o país, especialmente em Minas Gerais e na região metropolitana de Belo Horizonte. O deputado defende alterações no Código de Trânsito para responsabilizar os motoristas irresponsáveis e garantir a segurança dos ciclistas.
De acordo com Pedro Aihara, é preciso aumentar a fiscalização e estimular a reflexão sobre o cumprimento das regras de trânsito. O deputado acredita que leis mais rígidas e punições severas não serão eficazes se cada pessoa não assumir a responsabilidade por um trânsito mais seguro.
Saúde.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, questiona a demora na disponibilização dos recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O deputado lembra que a proposta já foi aprovada, inclusive com a fonte de financiamento e o cronograma para pagamento.
Bruno Farias lembra que o piso salarial já é lei e informa que vai acionar o Ministério do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho a fim de garantir que todas as instituições de saúde cumpram a obrigação legal de pagar o piso.
Os deputados voltaram a debater a regulamentação e a comercialização da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Na Câmara, um projeto prevê o uso da substância para fins medicinais, como informa o repórter Cid Queiroz.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia a constitucionalidade da prisão de portadores de pequenas quantidades de maconha, a Câmara dos Deputados volta a discutir os modelos de regulação para a produção e comercialização da cannabis no Brasil. Um evento patrocinado pela Comissão de Legislação Participativa reuniu parlamentares, representantes do governo e especialistas. Para o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, há um ativismo do judiciário nesta questão.
Essa discussão do artigo 28 da inconstitucionalidade, que o senhor ministro já deu um voto, falando inclusive no uso de 6 plantas fêmeas ou até 25 gramas. E o que me chama a atenção como parlamentar é que é mais uma vez o Supremo no ativismo judicial, legislando no nosso nome.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acha que o parlamento precisa assumir este debate, uma vez que o modelo de combate às drogas fracassou no Brasil.
Quais são as principais vítimas daquilo que nós chamamos de guerra às drogas hoje no Brasil? Esse modelo tem feito com que, principalmente moradores das regiões periféricas, pessoas mais pobres, em sua maioria pessoas negras, sejam hiperencarceradas, muitas vezes sem direito de defesa, ou mesmo alguns territórios acabam se tornando mais perigosos por conta da ação policial repressiva em tese para combater o tráfico. E isso não tem feito uma diminuição do uso, isso não impede que as pessoas consumam a maconha ou outras substâncias.
A secretária nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado, anunciou a campanha Foco nas Pessoas para marcar a 25ª Semana Nacional sobre Drogas.
Invariavelmente, para a gente conseguir chegar na questão do abuso de substâncias, há uma série de questões que precedem de acesso a direitos, de acesso à moradia, de acesso a trabalho, de acesso à renda. Há uma série de sofrimentos nas pessoas que as levam ao uso das drogas.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou do debate e defendeu a aprovação do projeto que prevê a autorização para plantio da cannabis no Brasil para a produção de medicamentos usados em tratamentos como a epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, além de uso veterinário e industrial. Teixeira acredita que a liberação do plantio poderia beneficiar a agricultura familiar.
hoje no Brasil surgiu de famílias, grupos de famílias de pacientes, a produção de cannabis para uso medicinal. Então tem uma origem na agricultura familiar, em grupos de família, e eu acho que nós devíamos estimular no Brasil para que aqui sim seja assim que for aprovado esse projeto.
O projeto que regulamenta o uso da cannabis para fins medicinais já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara e, em princípio, poderia ter seguido diretamente para o Senado. No entanto, foi apresentado recurso para a avaliação do texto pelo plenário. Ainda não há data prevista para a votação do recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Eli Borges, do PL do Tocantins, é contra a liberação da posse de drogas para consumo pessoal, argumentando que isso poderia levar à sua descriminalização. O deputado lembra a experiência do Uruguai, onde, segundo ele, a liberação das drogas não resolveu o problema do tráfico.
Eli Borges também condena a possibilidade de cultivo da maconha para a produção da cannabis de uso medicinal. Na opinião do deputado, a questão deve ser regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e resolvida pelo médico no consultório.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.